Nossa Voz, um espaço pela democratização da mídia.
O choro ecoou em 26 de abril de 1965. A criança robusta ficou conhecida como Globo, a menina dos olhos da mamãe, dona ditadura militar.
Seu pai, Roberto Marinho, manteve relações promíscuas com a mega corporação de comunicações estadunidense Time Life. Um acordo milionário assinado em 1962 violou a Constituição da época, que impedia a participação de capital estrangeiro nos meios de comunicação nacionais. Ou seja, a Globo é o fruto de uma união ilegal.
Para piorar, logo aos 2 anos, a menina passou por uma CPI no Congresso para investigar a ilegalidade do nascimento. Acontece que a criança tinha padrinhos poderosos que resolveram protegê-la. Mais tarde, a garotinha agradecida retribuiu o favor e prometeu não abrir a boca para falar sobre torturas e desaparecidos políticos.
E durante toda a sua infância foi assim: respaldo da mamãe, carícias dos padrinhos. Em 1972, um deles disse:
Sinto-me feliz todas as noites quando assisto o noticiário da TV Globo, porque no noticiário da TV Globo o mundo está um caos, mas o Brasil está em paz. É como tomar calmante após um dia de trabalho.
A frase é do general Garrastazu Médici, que comandou o país de 1969 a 74.
Leonel Brizola, exilado político pela dona ditadura, retornou ao Brasil após a anistia, em 1979. Em 82, concorreu ao cargo de governador do Rio de Janeiro. As totalizações do resultado foram adiadas e a mocinha havia previsto a derrota de Brizola. Houve rumores sobre a alteração na contagem dos votos. O papel da princesa do Império Marinho seria o de condicionar a população a aceitar o resultado. Porém, o plano foi descoberto e Brizola eleito.
Outro embate envolvendo Brizola e a Rede Globo começou em 1992, quando o editorial do jornal O Globo, de título Para Entender a Fúria de Brizola, acusou o político de sofrer declínio mental e ter uma deprimente inaptidão administrativa. Trechos do editorial foram reproduzidos no Jornal Nacional. Brizola pediu, via justiça, o direito de resposta concedido 2 anos depois. Transmitido em rede nacional na voz de Cid Moreira.
Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela justiça. Quinta-feira, neste mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra e, pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e mais. Quem sempre viveu de concessões e favores ao poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e na sua consciência lúcida e honrada separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola.
Já em 1984, o Movimento Direta Já clamou pelo retorno às eleições diretas para presidente. Em 25 de janeiro, milhares de pessoas foram à Praça da Sé, em São Paulo, para reivindicar o retorno do processo eleitoral. A Rede Globo, já adolescente, anunciou, entretanto, que a população comemorava o aniversário da cidade de São Paulo. Esse tipo de informação se contrastou com imagens de cinegrafistas amadores que filmaram pelo Brasil inteiro a luta pela redemocratização. Foi difícil manter a farsa e a jovem irresponsável fez a cobertura das manifestações.
A edição do debate para o segundo turno para a presidência da República em 1989 favoreceu o candidato Fernando Collor de Mello em relação ao candidato Lula. A exibição alcançou mais de 60% da audiência, e o Jornal Nacional editou um resumo em que Collor claramente levou vantagens. O noticiário apresentou suas melhores intervenções em 1 minuto e 10 segundos a mais na edição. Após todas as manipulações, o apresentador encerra o telejornal assim: Mantivemos um canal aberto entre a TV e seus eleitores para que melhor se exerça a democracia.
Esses episódios históricos podem ser encontrados também no documentário Muito Além do Cidadão Kane, sobre a Rede Globo, produzido em 1993 por uma TV britânica. A empresa logo proibiu a exibição do filme em território nacional. Hoje, porém, é possível assisti-lo no YouTube ou no sítio do CMI Brasil. O título é uma homenagem ao filme do cineasta estadunidense Orson Welles, em que o protagonista é o magnata das comunicações.
E a Globo não adquiriu responsabilidade na vida adulta. O jornalista Rodrigo Viana afastou-se recentemente da empresa e denunciou o caráter opressivo da direção de jornalismo. Em sua carta de despedida, ele diz que a emissora evita discutir o racismo e critica a cobertura das eleições de 2006. Além de Rodrigo, há outras vozes descontentes.
A Globo segue a lógica capitalista da caça ao lucro. Quando a informação é tratada como produto, essa lógica torna-se ainda mais complicada. Afinal, as notícias de conteúdo contrário aos interesses da empresa podem ser omitidas ou distorcidas. O professor pós-doutor em comunicação pelo Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, Denis de Moraes, explica a relação entre as grandes corporações midiáticas e a democratização da comunicação.
Há uma concentração da propriedade dos meios de comunicação nas mãos de poucos grupos. Em compensação, esses poucos grupos têm uma capacidade de irradiação, de distribuição, de circulação e de fabricação de conteúdos praticamente ilimitada no planeta. Portanto, uma distorção, porque aumentou, de fato, o volume de conteúdos divulgados pelo planeta, mas esse volume está sob controle ideológico e mercadológico de um círculo restrito de corporações, atuando de uma maneira cada vez mais poderosa, influente e direcionando o imaginário social para um conjunto de valores, de visões de mundo, que são as visões de mundo do mercado, as visões de mundo que estipulam a competição entre os homens, que coisificam as relações humanas, que transformam os homens em peças de uma engrenagem voltada à reprodução do lucro. Portanto, vejo com grande preocupação isso, e eu acho que a luta pela democratização da comunicação se insere de maneira importante no conjunto das lutas pelo aprofundamento da democracia no mundo contemporâneo.
A militante estudantil no Ceará, Manuela Nobre, explica o motivo da emissora ser símbolo da concentração da mídia. Ela foi coordenadora, por 2 anos, da Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social, ENECOS, que existe há mais de 15 anos e tem como uma das principais lutas a democratização da comunicação.
E a Globo é um instrumento das elites, ela é um instrumento, o maior símbolo de concentração. Então, para o movimento de democratização, a gente cita sempre muito a Globo, não que o problema seja a Rede Globo, mas pelo que ela simboliza. E aí o que acontece? Por esse fator de concentração, ela acaba sempre fluindo a determinados interesses. A gente tem o exemplo clássico. O MST invade ou ocupa as terras? Para a Globo, ele invade. Para o movimento de democratização, ele ocupa. Porque são palavras completamente diferentes, são sinônimos, são contextos sociais diferentes. Por que que fala invade em vez de ocupa? Porque é a visão da elite política, da elite econômica do país que a Globo representa.
Dessa forma, os movimentos sociais que lutam por uma profunda modificação do sistema não têm voz na tela da Globo. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, por exemplo, por defender a reforma agrária e uma outra visão de mundo, é criminalizado nos jornais da emissora. A capa do jornal Extra, um dos impressos da corporação, afirmou em letras garrafais: eles são sem terra, sem respeito, sem educação e sem vergonha. O pior é que isso garantiu o Prêmio ESSO Especial de Primeira Página de 2006.
É a parte que te cabe deste latifúndio.
Na Venezuela, a RCTV, que é como a Globo de lá, manipulou e omitiu informações para apoiar o golpe que tentou derrubar o presidente Hugo Chávez em 2002. Recentemente, a concessão da emissora não foi renovada. Aqui no Brasil, a história é bem diferente. O momento de renovação das concessões deveria ser o de debate político e prestação de contas dos concessionários. No entanto, não há rigor na fiscalização sobre as emissoras, que são renovadas de forma praticamente automática.
A Rede Globo, como concessionária pública, recebe autorização do governo para transmitir seu conteúdo. A Constituição de 1988 determina que a outorga de uma rádio vale por 10 anos, enquanto a de televisão vale por 15. Em 2007, a outorga das 5 emissoras da Rede Globo vai vencer.
No final de 2005, o professor da UNB, Vinícius de Lima, divulgou uma pesquisa que identificava 49 deputados concessionários de veículos de mídia, o que viola o artigo 54 da Constituição. Além disso, não custa lembrar que o ministro das Comunicações, Hélio Costa, foi repórter do Fantástico nos anos 70 e hoje defende os interesses da empresa.
É difícil imaginar que a democratização das comunicações seja alcançada pela boa vontade dos políticos. Por isso, a importância da ação dos movimentos sociais e do amplo debate na sociedade sobre o assunto. Para o movimento de democratização da mídia, o aniversário da Globo é época de contra-comemoração em luta pela quebra do monopólio midiático.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.